Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado, ligado na Rede Lula Livre, muito bom dia para você que está espalhado por todas as partes do Brasil e acompanha a nossa programação a partir da Rádio Brasil de Fato. Sou Gabriel Carriconde e trago as principais notícias da prisão do ex-presidente Lula e também da vigília Lula Livre montada em Curitiba, capital do Paraná. Nesta quinta-feira, 3 de outubro de 2019, chega a 544 dias de prisão política do ex-presidente Lula, marcada por uma série de arbitrariedades, mas 544 dias também de muita resistência em Curitiba, no Brasil e no mundo. E na Rede Lula Livre de hoje você vai saber mais detalhes sobre o julgamento ocorrido nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal do habeas corpus que pode reverter condenações da Operação Lava Jato. No boletim semanal Lula Livre você vai saber todas as informações sobre os atos que estão ocorrendo nesta semana em defesa da Petrobras, que completa hoje 66 anos, e também em defesa da educação. A gente fala também sobre o avanço da reforma da Previdência no Senado. E vamos ouvir um trecho da mais nova entrevista de Lula, desta vez para o portal Migalhas. Para começar, para valer o programa de hoje, vamos ouvir o bom dia dado pela militância que está na resistência na vigília Lula Livre.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Participe aqui da Rede Lula Livre deixando o seu recado de texto ou áudio para o nosso WhatsApp. Anote aí, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. Não esqueça de dizer o seu nome e a cidade de onde está mandando a sua mensagem. E o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento nesta quarta-feira do habeas corpus que levou a corte a debater sobre a anulação de processos da Operação Lava Jato. Apesar do julgamento dar parecer favorável à nulidade de processos onde, ou melhor dizendo, a nulidade de um processo específico onde o réu teve as suas chamadas alegações finais apresentadas no mesmo momento de seu delator, no caso o ex-presidente da Petrobras, Ademar Bendini, o Supremo Tribunal Federal adiou o debate sobre a extensão desta decisão, já que valeu para o presidente da Petrobras, Ademar Bendini, se valeria também para outros casos semelhantes, no caso, o do ex-presidente Lula. Esta decisão foi adiada e ainda não tem calendário para ser votada. Quem nos explica mais a respeito é a repórter Catarina Flor.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do habeas corpus de Márcio Almeida Ferreira, ex-gerente da Petrobras, nesta quarta-feira, 2 de outubro. Foram 7 votos favoráveis e 4 contrários. O caso foi considerado de repercussão geral. Isso ocorre quando interpretação dos ministros pode guiar decisões para outros casos semelhantes. A decisão levantou a possibilidade de anulação de outros processos no âmbito da Lava Jato, em situações onde os réus delatores e delatados estão no mesmo caso. A principal questão em debate nesta quarta-feira foi a extensão e a aplicação do posicionamento da corte em outros casos. Os ministros discutiram preliminarmente se os processos similares ao analisado deveriam ser declarados nulos de forma automática ou se deveriam ser observados critérios, como a existência de um prejuízo concreto e a contestação da defesa em um momento específico. A aplicação da nulidade em outros casos que se enquadram na situação debatida, como a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segue indefinida. A previsão é de que a tese sobre a aplicação da posição do Supremo seja retomada nesta quinta-feira. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Catarine Flor.
Apenas uma correção, como já dito na matéria pela Catarina Flor, ontem foi o julgamento do habeas corpus de Márcio Almeida Ferreira, ex-gerente da Petrobras, esse habeas corpus foi apreciado no plenário. O habeas corpus do Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, foi de fato julgado procedente e a sua sentença foi anulada no final de agosto, pela também mesma concepção em relação às alegações finais. E o ex-presidente Lula recebe nesta quinta-feira José Maria Rangel, coordenador-geral da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e Sérgio Nobre, secretário-geral da CUT, Central Única dos Trabalhadores. O encontro ocorre dentro da programação do aniversário da Petrobras, que contará com uma série de atividades em Curitiba em defesa da estatal e da soberania brasileira. Após a visita, as lideranças vão atender a imprensa na saída da Superintendência da Polícia Federal no Paraná e também visitar a Vigília Lula Livre. E o boletim Lula Livre desta semana, que é feito pelo Comitê Nacional Lula Livre, entre outros assuntos, fala sobre esses atos que estão ocorrendo nesta semana em diversas partes do Brasil em defesa da Petrobras e também de investimentos na educação pública. Vamos acompanhar, vamos saber mais a respeito destes atos.
O governo Bolsonaro quer vender até 2022 um dos maiores patrimônios do povo, a Petrobras.
Em 2006, quando descobriu o pré-sal e ganhou autossuficiência em petróleo, o Brasil entrou no mapa dos 15 países com maiores reservas do mundo. A Petrobras é líder em tecnologia em águas profundas e uma das 10 maiores petrolíferas do planeta.
Com o golpe Bolsonaro, o governo se aliou às grandes petroleiras e mudou as regras do pré-sal.
A Operação Lava Jato atacou a Petrobras, causando demissões e redução dos investimentos.
A soberania brasileira está em risco. Primeiro, estão fatiando refinarias e plataformas, tentando vender em separado. E agora anunciaram vender a empresa toda.
Em defesa da Petrobras e das empresas públicas, quinta-feira, dia 3 de outubro, trabalhadores e trabalhadoras farão atos em diversas cidades. A data marca os 66 anos de fundação da Petrobras.
Haverá atos em Curitiba, como forma de homenagear o ex-presidente Lula, no Rio de Janeiro, onde o ato foi apelidado de Dia de Luto pelo Brasil, em São Paulo, em Salvador e em Belo Horizonte. Todo tipo de protesto foi convocado para os dias 2 e 3 de outubro. O objetivo é defender o ensino público e a ciência como essenciais para o futuro do país.
Com essa agenda de retrocesso, a ciência entra em colapso, né? A gente tem um orçamento muito pífio para o ano que vem, um orçamento muito diminuído para a área de ciência e tecnologia.
Para os manifestantes, é fundamental garantir a autonomia das universidades, liberdade de expressão nas escolas, além de manter e reajustar bolsas de estudo.
Fazer muita pressão, fazer muito barulho, fazer muita luta na rua do nosso país para defender a nossa escola, defender a nossa universidade.
E para saber mais informações sobre os atos em defesa da Petrobras e pela educação, acesse o site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br. Lá você saberá em tempo real como está o andamento das mobilizações pelos diversos estados do país. Reforma da Previdência. Senadores rejeitaram nesta quarta-feira alterações na PEC, que é uma emenda à Constituição que altera as regras da Previdência Social. As alterações visavam suavizar os impactos da reforma da aposentadoria dos trabalhadores. A votação agora vai para o segundo turno na casa. Quem fala mais a respeito é o repórter Igor Carvalho.
A última sessão da votação dos destaques da reforma da Previdência foi realizada nesta quarta-feira, 2 de setembro. Com isso, a PEC, proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, segue para o segundo turno de votação na casa, previsto para até meados de outubro. Os senadores rejeitaram, por 54 votos a 18, um pedido do PDT para reduzir de 62 para 60 anos de idade a aposentadoria de mulheres. A proposta tratava especificamente das trabalhadoras que caíssem na regra de transição dos casos de aposentadoria por idade. O texto foi recusado pelo MDB, PSDB, DEM, PL, Progressistas, Republicanos e PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. O oposicionista Fábio Contarato, da Rede do Espírito Santo, lembrou que o Brasil não dá as mesmas oportunidades de empregos para todos, e as mulheres pobres, que ganham menos, serão as mais prejudicadas. Encaminhar um voto favorável à sugestão do PDT, a Rede, o PT, o PDT e o PSB. O plenário também recusou um destaque da bancada do PT, que pediu a manutenção das regras atuais para a pensão por morte. A proposta do governo altera o cálculo atual e reduz o valor do benefício em 50% mais 10% por dependente, podendo chegar a 100%. Parlamentares contrários à reforma argumentaram que a norma atinge especialmente as mulheres, que respondem por cerca de 80% das pensões por morte, segundo os dados do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. O destaque foi rejeitado por 57 votos a 16, contando com o apoio do MDB, PSDB, PSL, DEM e Progressistas. Somente PT, PDT e Rede votaram contra. Ao defender a medida, o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, disse que a PEC promove uma dupla garfada na pensão por morte e que se trata de uma terrível proposta. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Igor Carvalho.
O ex-presidente Lula concedeu nesta quarta-feira uma entrevista exclusiva ao portal Migalhas. Usando sua velha gravata verde e amarela, que o acompanhou em inúmeras ocasiões durante seus anos como presidente da República, Lula levou para a entrevista o livro Nada Menos Que Tudo, do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Durante a entrevista, o ex-presidente afirmou já ter lido a obra, que traz uma série de revelações, como que os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro tinham uma fixação por ele, que organizaram um conluio ilegal para o levar à prisão. De acordo com o trecho da entrevista, trecho que iremos ouvir agora, para Lula, a casa de Moro e Deltan Dallagnol está caindo. Vamos conferir.
Eu sempre achei, sabe, que a justiça ela é de extrema importância para se fazer cumprir a certa normalidade que tem que pairar no meio da sociedade para que a gente possa viver bem, democraticamente, cada um falando o que bem entende, desde que a gente respeite o direito dos outros. Então, eu tenho um apreço muito grande pela justiça. O que não se pode é tentar ficar achando que, pelo fato de você não concordar com uma sentença dada sobre você, com base em informações mentirosas, você esteja desrespeitando a justiça. Eu estou apenas dizendo que o Moro foi mentiroso no meu processo. Eu não estou atacando o Poder Judiciário, eu estou dizendo que o Moro foi mentiroso. Ninguém gosta mais do Ministério Público do que eu, mas eu estou dizendo que o Dallagnol é mentiroso. E eu estou dizendo que os delegados que fizeram o inquérito mentiram no meu processo. Eu vi o presidente do TRF4 dizer, sabe, que eu estou privilegiado. Esse cidadão votou me condenando sem ler o processo. Porque se lesse, não condenava. Eu, ao invés de respeitar a justiça, eu quero que se faça justiça no país. Por isso eu quero ter um julgamento justo, quero que leia o inquérito, para saber quem é que está mentindo nesse processo. O que eu não posso é aceitar um julgamento político, que eu estou dizendo isso há 4 anos, e se não bastasse eu falar, é só pegar o livro do Janot, pegar aqui que a gente vê no capítulo, na página 182, no capítulo 15, essa frase aqui, objeto de desejo chamado Lula, eu cansei de falar que eu era um objeto de desejo para a Lava Jato de Curitiba. Então agora a casa está caindo. Em benefício de quem? Em benefício da verdade, em benefício da verdadeira justiça, em benefício de um julgamento justo, que é a única coisa que eu quero.
Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente sempre lembra você que acompanha a Rede Lula Livre. Se você tem uma rádio, um site, um blog e deseja retransmitir os nossos conteúdos, mande um WhatsApp para a Rede Lula Livre, DDD 41 99713 1353. Deixe o nome da sua emissora, a frequência e a cidade na mensagem. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou Gabriel Carriconde. Esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho, realização equipe de jornalismo do Brasil de Fato e apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede desta edição da Rede Lula Livre ao som de Bia Ferreira com a música Boto Fé. Boa quinta-feira para você. Até amanhã. Lula Livre.
Hey, hey. Hey, hey.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.